Informação com o Vítor Melenas. Vamos para já conhecer os títulos.
Muito boa tarde. Presidente da Câmara de Tomar anuncia que todos os concursos de mobilidade estão anulados por causa de dúvidas em torno do Orçamento de Estado. Joaquim Paulo Ricas, elemento dos Independentes por Tomar, no Executivo da Junta de Freguesia Urbana, devolve funções ao Presidente. Parque Infantil da Zona Desportiva vai estar encerrado a partir de hoje. Fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
A Hertz está onde a notícia acontece. Rádio Hertz, porque você tem de ser o primeiro a saber.
Agora, damos-lhe a conhecer como vai estar o dia de hoje. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, teremos céu em geral muito nublado, períodos de chuva no litoral, em especial a partir do meio da tarde, estendendo-se gradualmente às regiões do interior. Queda de neve, acima dos 1.500 metros, a partir da tarde, vento fraco tornando-se moderado até forte nas terras altas até o final do dia. Formação de gelo geada nas regiões do interior e pequena descida da temperatura mínima. E quanto a máximas, também nada de especial. 6 graus para a Guarda, 9 para Castelo Branco, 13 para o Porto e Coimbra, 14 para Évora, 15 para Tomar, Leiria e Lisboa e 16 para Santarém e Faro.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. Anabela Freitas, a Presidente da Câmara Municipal de Tomar, anunciou na reunião do Executivo desta segunda-feira que todos os concursos de mobilidade promovidos pela Autarquia Nabantina foram anulados neste conjunto de concursos. Recorde-se, está integrado o lugar de técnico de informática que tinha sido ganho por Luís Ferreira, ex-chefe de gabinete da Presidente Anabela Freitas. Também aqui, claro está, o procedimento é anulado, ou seja, o procedimento concursal aberto no final de julho de 2015 para 12 lugares disponíveis no mapa de pessoal, ficava assim sem efeito devido a dúvidas em torno do orçamento de Estado. Esta, pelo menos, a explicação avançada pela própria Presidente de Câmara, Anabela Freitas.
Na passada quinta-feira reuni com o Secretário de Estado das autarquias locais e, na sequência da reunião com o Sr. Secretário de Estado das autarquias locais, sendo que, estando em cima da mesa, uma das questões seria percebermos o que é que virá no orçamento de 2016, orçamento de Estado de 2016, e aquilo que se perspectiva, não estando ainda fechado, como sabem, o Governo também é suportado por uma maioria no Parlamento e, portanto, estão algumas negociações ainda a decorrer com os partidos que suportam o Governo, a semana passada, portanto, reuni com o Sr. Secretário de Estado na quinta-feira, a semana passada, todos os concursos que tínhamos promovido de mobilidade foram anulados. Ou seja, no dia 30 de dezembro foi publicado um decreto-lei que estendia a vigência do orçamento de 2015. O orçamento de 2016, por aquilo que nos foi dito, não permite, não vai dar grande abertura à contratação de trabalhadores e, portanto, todos os concursos de mobilidade que tínhamos promovido foram anulados.
Referência também para a posição nesta reunião de reação do PSD a esta decisão tornada pública, assim aqui é por parte da Presidente de Câmara. João Terreiro, vereador do Partido Social Democrata, referia que esta anulação é atirar areia para os olhos.
Deixe-me rir, Sra. Presidente. Uma reunião que a senhora tem com o Secretário de Estado e com base nessa reunião a senhora anula os concursos de mobilidade, quando a senhora apresenta um orçamento da Câmara, onde aumenta a rúbrica para o pessoal porque diz que, como vamos ter um governo PS, e eu mesmo já disse que quer, que em princípio vai desbloquear a contratação de pessoal, vamos deixar estar limitados. Então agora vai ter uma reunião com o Secretário de Estado de Autarquias Locais e com base nisso suspende um concurso e fundamenta a anulação do concurso com base nisso. Nós sobre esse concurso, nós temos um requerimento para apresentar. Portanto, independentemente de ter sido anulado ou não, nós vamos apresentar este requerimento. Queremos ver também a fundamentação. Claramente que vemos que isso, o problema esteve aí, nesse concurso. Sabemos muito bem, e dá para ver. Acho que, se calhar, seria melhor, ou a senhora não falava no assunto, ou então, para dar uma justificação dessas, dá-me vontade de rir ao senhor Presidente, desculpe que lhe diga. Agora, a senhora vem-me dizer que foi através de uma reunião com o Secretário de Estado que o mesmo disse para anular o concurso. Então é uma conversa informal com o Secretário de Estado que vai anular o concurso. Ó, senhor Presidente, a senhora, quando dá justificação, nós somos 7 aqui dentro. Nós podemos não estar aqui a tempo inteiro, mas temos alguns conhecimentos. Ainda temos uma inteligência, pelo menos mediana, para perceber as coisas. Agora, dar um fundamento desses, que foi uma reunião com o Secretário de Estado, que levou a anular o concurso, mais vale que a senhora seja sincera connosco e diga a verdade, porque é o melhor, do que estarmos aqui a tentar mandar areia para os olhos para nós.
Entretanto, Luís Ferreira, um dos visados em todo este processo, já veio a público no seu blog pessoal, o Vamos Por Aqui, comentar a decisão da anulação de todos os concursos de mobilidade, incluindo o seu. Luís Ferreira refere que fica demonstrado que o concurso decorreu com toda a seriedade, isenção e idoneidade dos seus intervenientes, da Presidente de Câmara, dos membros do júri e todos os trabalhadores que a ele concorreram. Luís Ferreira refere ainda que o processo de mobilidade com recurso a júri, no seu caso, permitiu demonstrar que é possível, ao contrário do que algumas mentes lazarentas da esquerda e da direita referem, que alguém em funções políticas de eleito ou nomeado pode mesmo concorrer a lugares por concurso depois de devidamente avaliado por um júri dentro das regras pré-definidas ficar provido no lugar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Entretanto, ainda nesta reunião de Câmara, Anabela Freitas, a Presidente da Autarquia de Tomar, e Bruno Graça, vereador também na Autarquia Navantina, os rostos mais visíveis da coligação entre PS e CDU, aproveitaram a reunião do Executivo para assegurarem que a relação entre as duas forças políticas está de boa saúde e é para durar até ao fim do mandato. Não deixa de ser curioso que ambos tenham falado em especulações, sem precisar, no entanto, efetivamente, de quem partiu o conjunto de polémicas, nomeadamente a apresentação de uma proposta por parte de Luís Ferreira para a discussão do final dessa mesma coligação. Anabela Freitas abriu mesmo o encontro do Executivo desta segunda-feira, a sublinhar que tudo continua como antes. Bruno Graça, por sua vez, comparativamente com o documento da CDU, a que tinha dado voz há apenas 15 dias, mostrou uma posição pessoal que vai ao encontro de Anabela Freitas, ou seja, o acordo é mesmo para cumprir, a coligação é para permanecer até final do presente mandato.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Joaquim Paulo Ricas, um dos elementos no Executivo da Junta de Freguesia Urbana, devolveu ao Presidente da Junta, Augusto Barros, as funções para a área social que tinha assumido na Junta de Freguesia no início deste mandato. Eleito nas autárquicas de 2013, nas listas do Grupo Municipal Independentes por Tomar, viu consumada esta retirada de funções pelo Presidente Augusto Barros na reunião do Executivo da Junta, realizada no passado dia 14 de janeiro. Joaquim Paulo Ricas mantém, no entanto, o seu lugar de vogal na Junta de Freguesia. Em declarações prestadas esta manhã à Hertz, Joaquim Paulo Ricas refere que continua em aberto a possibilidade de diálogo, apesar desta decisão do Presidente da Junta.
Olha, se calhar a palavra definitivo nunca se calhar deve ser emitida. As pessoas podem sempre conversar e as relações humanas são isso mesmo. É um contínuo relacional que nunca se deve dar por terminado. Agora, a situação é diferente, ou seja, foi o PS que tomou pública uma posição relativamente àquilo que fazia na Junta, em termos da responsabilidade da área social, e que nunca foi desmentido pelo Sr. Presidente da Junta, ou melhor, nunca me foi apresentado formalmente, ou pessoalmente, mas nesta altura, na última reunião da Junta, passou a escrito, na informação escrita do Sr. Presidente da Junta. Então aí seria abusivo da minha parte continuar a ocupar um cargo que, de facto, é da responsabilidade na sua atribuição e da responsabilidade na lei da sua presença. Eu tinha-me dado Partiu-me, tão só quanto isso, ou seja, seria agora abusivo da minha parte continuar na mesma situação. Continuo no meu lugar de vogal, porque fui eleito, e o entendimento é sempre possível desde que as pessoas falem dos assuntos seriamente. Eu penso que não tem acontecido até agora essa situação, mas se as pessoas falarem seriamente sobre as coisas, penso que elas serão sempre ultrapassadas, não é?
Joaquim Paulo Ricas mostrou-se disponível também para aprovar um novo orçamento que seja, disse, do interesse da freguesia. Ele referiu-se ainda a uma proposta sua apresentada na última reunião do Executivo da Junta sobre o posto de Correios, onde defende que a Junta de Freguesia deve ser ressarcida dos custos que tem tido em relação a este processo.
Se e quando for apresentado um orçamento que seja vantajoso, na nossa ótica, que seja vantajoso para a freguesia, para os fregueses, não temos, e em qualquer posição que estejamos, em qualquer cargo que estejamos a exercer, não temos problema nenhum em o aprovar. Nesta altura, isso, na nossa ótica, como disse, não aconteceu. A questão dos correios, olha, também já apresentei na última reunião ordinária da Junta, apresentei uma proposta sobre os correios, porque deve ser dito que os correios não está em causa aquilo de vantajoso que representam para os clientes da freguesia e não só. É bom que isto seja dito. Os correios que estão instalados na freguesia não servem só a freguesia, servem o concelho, servem quem lá se queira dirigir, e a freguesia não está a ser ressarcida dos gastos que tem. Eu penso que os correios, se não querem ter uma loja própria, devem dar algum pagamento, agora não sei outra palavra, pelo serviço que a freguesia está a prestar. A freguesia está empregada, a freguesia está instalações, a freguesia dá tudo, recebe uma ínfima parte de uma comissãozinha de um céu e pouco mais. Pronto, eu acho que isto não é justo, ser o erário público nesta altura, que alienou essa empresa, é bom que se diga, agora é uma empresa privada. E, portanto, uma empresa privada ser o erário público agora a suportá-la, isso não faz sentido, pensa.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Parque Infantil da Zona Desportiva de Tomar vai estar encerrado a partir de hoje, 19 de janeiro, para obras de remodelação. Aquele espaço, situado entre o Estádio Municipal e o Rio Nabão, necessita de algumas intervenções, nomeadamente ao nível do pavimento, com vista a garantir a segurança das muitas crianças que o utilizam e também a cumprir a legislação em vigor. O encerramento deverá durar alguns meses, uma vez que esta é uma obra realizada por uma entidade externa e também sujeita a vestoria antes da sua reabertura de novo ao público.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Vila Nova de Barquinha colocou nova sinalética turístico-cultural nas principais vias e entradas do concelho. Os trabalhos decorreram nos dias 14 e 15 de janeiro em diversos pontos das quatro freguesias que existem no concelho de Vila Nova de Barquinha. As novas placas pretendem, assim, reforçar a sinalização indicativa dos mais recentes equipamentos turísticos do concelho, nomeadamente o Parque de Escultura Contemporânea de Almorol e o Centro Integrado de Educação em Ciências, bem como o património histórico do concelho, em particular o Castelo de Almorol. Esta medida tem como objetivo o aumento do número de visitantes a estas atrações, estando em estudo também a colocação de sinalética alusiva a outros equipamentos existentes no concelho.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
É um dos mais apreciados e conhecidos brinquedos de sempre. Falamos dos pequenos tijolos de plástico da Lego, que dão corpo a um mundo de criações que há décadas encantam tanto as crianças como os adultos. Em Tomar não são muitas as lojas que vendem Lego, mas há que quem vá fazendo uma aposta neste produto em concreto como forma de estimular a venda deste brinquedo e não só. É o caso da papelaria Horizonte, situada no Lodz, que, inclusive, no decorrer deste fim de semana, vai promover uma campanha de descontos nos produtos da Lego. A Hertz foi conhecer de perto esta realidade e falou na ocasião com Alexandra Miguel, precisamente sobre esta aposta.
Com a Lego começámos a trabalhar recentemente, há cerca mais ou menos de um ano. Começou a correr bem, tivemos necessidade de alargar o espaço e modificar. Pronto, colocámos mesmo, personalizámos o espaço, pronto, digamos assim. E optámos também por adquirir mais variedade, mais quantidade, para quando o cliente chegar à loja ter exatamente aquilo que procura.
Temos aqui também os Legos que dão desde os mais pequeninos até àqueles que já dão trabalho para fazer e exigem alguma técnica.
Exatamente, sim. Temos desde os mais novos, a partir de um ano e meio até cerca dos 16 anos. Este ano também começámos a trabalhar, foi com os Legos de arquitetura, pronto, e requer um bocadinho mais de trabalho.
Aí tem também algumas peças já montadas também para estimular um pouco a criatividade de quem cá vem.
Sim. Tentamos também ter algumas coleções também para estimular a venda e para o cliente que está a adquirir pela primeira vez saber o que está a comprar.
Também promovem aqui campanhas específicas em algumas alturas, correto?
Sim, correto. Por exemplo, este fim de semana, sexta e sábado, vamos ter uma campanha em Lego de 20% de desconto imediato em qualquer artigo que o cliente adquira.
Estão então englobados nesta campanha todos os artigos que sejam de marca Lego?
Sim, todos os artigos, incluindo o Lego Storage, que são caixas de arrumação, caixotes do lixo e assim, que as pessoas não têm tanto conhecimento que nós temos, mas também estão incluídos na campanha.
Lego constitui também um fator para incentivar a venda de outros produtos da papelaria Horizonte, que aposta assim também nas prendas para as mais diversas ocasiões.
Temos artigos da marca Niki, que são peluches, bolsinhas para o telefone, agendas, dentro desses artigos, mais direcionado para menina. Depois temos super-heróis, as pinipons, temos também um artigo muito de grande qualidade, que são os artigos da marca Slash, que são os animais. É um artigo em PVC, também com bastante qualidade.
Além destas novidades todas que não se encontram em qualquer papelaria, tem depois todos os serviços associados a uma papelaria tabacaria, que é aquilo que são também, ao fim e ao cabo.
Sim. Temos uma vasta gama de tabaco. Em papelaria também temos praticamente tudo o que o cliente procura, sim.
Tem também a facilidade, se uma pessoa vier procurar um item específico e não houver, de fazer encomenda?
Sim, temos essa possibilidade. O cliente deixa o contacto, deixa a encomenda e assim que o artigo chega à loja nós entramos em contacto com o cliente.
Quem vos quiser encontrar, como é que pode fazer?
Então, pode nos ver através da página do Facebook, estamos sempre em atualização, sempre com as novidades, grandes campanhas e promoções, e também pode nos visitar aqui na loja ou entrar em contacto connosco através do nosso contacto telefónico.
Papelaria Horizonte tem destaque, nomeadamente no decorrer deste fim de semana, com grandes descontos ao nível da Lego.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Os ensaios clínicos são essenciais para confirmar a segurança e eficácia dos novos medicamentos, bem como para testar novas utilizações de medicamentos já comercializados. Ensaios clínicos cuidadosamente desenhados, conduzidos e controlados são a forma mais rápida e segura para desenvolver novos tratamentos. Os ensaios clínicos envolvem questões éticas e alguns riscos, e o seu impacto nos doentes envolvidos deve ser criteriosamente avaliado. Os responsáveis pelo planeamento e condução do ensaio clínico devem avaliar cuidadosamente se os potenciais benefícios resultantes da participação dos doentes num determinado ensaio clínico se sobrepõem a qualquer risco que a investigação possa envolver. Quer em Portugal, quer noutros países, a nível mundial, realizam-se estes tipos de ensaios. Individualmente, os doentes poderão ou não beneficiar do tratamento em investigação quando participam no ensaio clínico. Contudo, estes doentes podem experimentar outro tipo de benefícios resultantes da sua participação, como, por exemplo, o apoio e conforto que resulta de uma monitorização e acompanhamento atento por uma equipa de investigação experiente e qualificada. No entanto, nem tudo por vezes corre bem, como aconteceu agora com o ensaio da empresa farmacêutica Bial. Nestes casos é preciso que se prove que houve culpa dos envolvidos no processo para que alguém seja responsabilizado, já que os voluntários dão o seu consentimento informado. Se alguém falhou com os cuidados a que está obrigado, será responsabilizado. No entanto, se for um efeito secundário que não estava previsto, ninguém poderá ser responsabilizado e os voluntários que sofreram os efeitos adversos podem não receber indemnização. Os doentes que participam de forma voluntária na fase 1 são sempre saudáveis, ao contrário dos da fase 2. O objetivo é precisamente avaliar se há reação estranha, efeito inesperado ou se é tóxico. Mas tudo controlado em ambiente hospitalar, dia que envolva poucos doentes. Também o risco associado tende a ser pequeno, já que estes testes in vitro foram realizados. Mas ensaios in vitro e in vivo não são a mesma coisa e existe sempre o risco.
A nota do dia no fecho das notícias, hoje com Luís Moraes. Vamos estar de regresso aqui à Antena da Hertz quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.